Eu vou falar com toda a franqueza. Eu estou aqui desde o princípio para tentar perceber qual é a posição clara do PSD. Porque o PSD fala em consensos. Deixa-me, agora estou eu a falar, vá lá, vá lá. Informalismo à parte, agora estou eu a falar. Porque o PSD é pelo consenso, mas os consensos fazem-se com base em posições de partida que a gente perceba. E a posição de partida do PSD, não sei se alguém conseguiu perceber, eu não consegui. Porque o PSD diz que quer consenso, quer consenso, quer consenso, mas não diz o que é que quer à cabeça. Porque a partir os consensos fazem-se a partir daquilo que as pessoas dizem numa base de partida. Numa base de partida o PSD ainda não disse nada. E eu gostava muito que conseguisse dizer, que é para a gente perceber. Bom, ao contrário, o PS já deixou. O PS já deixou isso bastante claro na reunião passada e agora vou reiterar. À partida, eu estou totalmente de acordo com a posição do Tribunal Constitucional. E digo sem qualquer sofisma. Acho que o Tribunal Constitucional tem razão quanto à questão jurídico-constitucional. Uma apreciação feita em primeira instância por uma secção com recurso para o plenário é uma miscelânea. E, de facto, o recurso não trará nenhuma vantagem nem nenhuma defesa acrescida aos partidos que entendam não se conformar com a decisão inicial. Porque é óbvio que um Tribunal Constitucional que decida, através de uma secção de 5 elementos, num determinado sentido, numa matéria que é lateral, digamos, ao core business dos próprios juízes, como eles próprios dizem, não sabem nada de contas, é evidente que a partir do momento em que em primeira instância do Tribunal se toma uma decisão, compromete o Tribunal e o recurso é um proforma. Vai ao plenário, mas não alterará seguramente nunca nada daquilo que tiver decidido na primeira decisão. Portanto, das duas uma, ou acreditamos que o recurso é um real meio de defesa para quem o interpõe, ou acreditamos que é um faz de conta. Se os senhores deputados acreditam que é um faz de conta, então mete-se o recurso para fingir que existe, de facto, um meio de defesa acrescido. Na prática, os partidos não terão daí nenhuma garantia. Bom, é importante estar-se mesmo a ver que, nesta lógica que eu estou a dizer, a primeira decisão não devia ser do Tribunal Constitucional, nem em secção, nem em plenário. A primeira decisão devia ser, de facto, de um ente administrativo. A decisão, como tem natureza de direito de mera ordenação social, não se reporta a decisões sancionatórias de natureza criminal. Eu não vejo porque é que precisamos de criar um circuito complexo, entidade de contas, Ministério Público, Tribunal, que é andarmos aqui a fingir que vamos mudar o sistema para simplificar e deixamos outra vez aqui uma enorme complicação institucional. É a entidade das contas, é outra vez o Ministério Público, é outra vez o Tribunal Constitucional, com o agravante ainda, que agora serão potencialmente duas vezes o Tribunal Constitucional para uma decisão semelhante. Portanto, é um trabalho legislativo para fazer uma alteração institucional, que na prática não altera grande coisa, para não dizer, deixa a confusão à mesma. Portanto, eu sou muito favorável à clarificação. A entidade das contas ganhava maior autonomia por ter a possibilidade de aplicar esta competência sancionatória? Ganhava, com certeza. É evidente que ganhava. Agora, esta decisão, acompanhada da medida de efeito suspensivo para a apresentação de um recurso, neutraliza a posição que a entidade das contas entenda tomar, até que o Tribunal Constitucional, efetivamente com total independência, porque aí não está amarrado a nenhuma decisão que anteriormente o comprometa, com total independência, dê provimento ou não dê provimento ao recurso. E esse recurso, a meu ver, para ser à séria, deveria ser um recurso da competência do plenário do Tribunal Constitucional e não de nenhuma secção do Tribunal Constitucional. Eu acho que isto será muito mais garantístico relativamente aos partidos, e muito mais claro do ponto de vista dos procedimentos jurídico-institucionais. Portanto, eu também estou disponível para fazer consensos, mas ao menos digo à partida, preto no branco, qual é a posição de partida que eu aqui vos proponho, que, como se vê, é em sintonia completa com a posição do Tribunal Constitucional na última versão assumida aqui pelo Sr. Presidente e com as desvantagens que eu vejo na outra versão.
Bom, falando um pouco também nesta minha primeira intervenção, um balanço e um ponto de situação relativamente a este tema em concreto, eu acho que é importante relembrar aqui alguns dados e alguma parte do histórico para percebermos um pouco a evolução do sistema e tentarmos daí analisar os princípios e quais as conclusões às quais eu chego relativamente ao que está em cima da mesa. Nós tínhamos a fiscalização das contas de campanha, essencialmente na Comissão Nacional de Eleições, antes de se alterar a lei e se atribuir essa competência ao Tribunal Constitucional. E houve a necessidade de atribuir essa competência ao Tribunal Constitucional porque aumento do financiamento público obrigava a que houvesse um controle relativamente às contas dos partidos que em tempos idos não houve. Aliás, se calhar sou aqui o mais novo, mas não sei, se calhar o Pedro Filipe Soares é mais novo que eu, mas apesar de tudo, essa memória acho que é importante termos presente, principalmente quando há pessoas aqui com mais experiência política até do que eu e com mais anos. E aquilo que é a matéria de fiscalização das contas poderia ter sido, nomeadamente dos partidos, poderia ter sido conferido ao Tribunal de Contas. Mas, tal como o Tribunal de Contas fiscaliza as contas do Estado, e tem regras que são aplicadas a essa mesma fiscalização. E questões de constitucionalidade, como aquelas que estão aqui a ser colocadas pelo Tribunal Constitucional, também se poderiam colocar em relação à forma como o Tribunal de Contas faz a fiscalização das contas das várias entidades públicas. Mas o que acabou por ser feito, tanto quanto eu me recordo em termos de legislador, foi dizer, nós não entendemos que deva ser o Tribunal de Contas a fazer a fiscalização das contas dos partidos, que deve ser o Tribunal Constitucional, no fundo funcionando como se fosse Tribunal de Contas dos partidos. Porquê? Porque se considerou que sendo os partidos e tendo a natureza aos partidos e os grupos parlamentares, que não fazia sentido colocá-lo na dependência do Tribunal de Contas e sim na dependência do Tribunal Constitucional. De seguida, o Tribunal Constitucional vem dizer nós não estamos habilitados com os mesmos meios, nem o mesmo tipo, nem estamos habituados a fazer o mesmo tipo de fiscalização que faz o Tribunal de Contas. Portanto, dê-nos meios para isso. E a solução foi a criar a entidade das contas e financiamento dos políticos para auxiliar o Tribunal Constitucional numa matéria em relação à qual o Tribunal Constitucional disse que não tinha as mesmas competências que tinha o Tribunal de Contas. Fazer o julgamento, no fundo, das contas dos partidos e aplicar aquilo que é o regime sancionatório face à verificação de qualquer irregularidade ou qualquer ilícito, nomeadamente criminal. Mas o processo de fiscalização das contas dos partidos tem muito semelhante no âmbito do Tribunal Constitucional, com aquilo que se passa com o Tribunal de Contas, em relação às demais fiscalizações à fiscalização das outras contas das entidades públicas. Agora, passar-se daí para, e uma preocupação que houve, que em relação aos partidos, que devia ser um órgão jurisdicional, devia ser o Tribunal Constitucional a fiscalizar as contas, para admitir que seja uma entidade administrativa, e que, portanto, do ponto de vista dos princípios, pertence à administração, não pertence ao Poder Jurisdicional. Tempos houve em que o próprio Tribunal de Contas, a sua natureza também foi objeto de várias dúvidas, mas foi-se criando e consolidando a sua independência e os seus poderes enquanto Poder Jurisdicional. Mas foi uma evolução também. Agora, achar que se a solução pode passar por transformar a entidade de financiamento como na natureza de uma entidade administrativa que aplica as contornações aos partidos do ponto de vista dos princípios e tendo em atenção aquilo que foi a origem da solução e do modelo de controle das contas, causa-nos bastante estranheza. Eu sei que nós andámos fundamentalmente em torno da solução B, com a tentativa de mitigar a solução B. Eu, face às objeções resultantes da conversa que o Sr. Coordenador deste grupo de trabalho teve com o Presidente do Tribunal Constitucional, sinto-me cada vez mais inclinado a perceber que há dificuldades em mitigar para integrar este meu princípio, ou esta formulação de princípio, na solução B e, portanto, se calhar o caminho terá que passar mais pela solução A do que pela solução B. Agora, num processo em que temos as pressões que temos do Tribunal Constitucional, que temos a pressão do tempo, temos a pressão de um ato eleitoral autárquico que se aproxima, eu compreendo que temos que conversar entre nós, porque não é só o ideal ou o desejável. Eu acho que é uma obrigação trabalharmos no sentido de construir um consenso que garanta que ninguém vai sair daqui de tal forma desconfortável que ponha em causa esta, a solução que aqui vier a ser construída. E faça aquilo que são as objeções que foram colocadas, nomeadamente pelo António Filipe, que eu tendo a acompanhar no que diz respeito a aumentar os poderes da entidade das contas. Eu começo a me inclinar cada vez mais para a solução A e no sentido de trabalharmos em torno da solução A para tentarmos encontrar a solução que resolva o problema da constitucionalidade. Agora, eu não deixo de relembrar, e fica este remoque, que a lei já vigora há anos, que o modelo que se mimetizou para o Tribunal Constitucional é o modelo de julgamento das contas que é feito pelo Tribunal de Contas, e, portanto, enfim, fica este como à parte. Eu estranharia muito que agora fossem considerar inconstitucional o modelo de fiscalização do Tribunal de Contas em relação às entidades públicas, que também dão origem à responsabilidade reintegratória e que dão origem à responsabilidade por contornações. Quer dizer, ainda é mais grave o modelo de fiscalização das contas do Tribunal de Contas. Se a questão começa a ser de constitucionalidade, o Tribunal de Contas também julga a responsabilidade reintegratória que pode afetar os nossos patrimónios enquanto titulares, sendo que é quem julga as contas e todas as objeções que o Tribunal Constitucional faz em relação à constitucionalidade do atual modelo relativamente às contas dos partidos pode ser feita em relação ao Tribunal de Contas. Atenção, cuidado com essa questão.
Vamos ao princípio do problema. Face ao regime atual, o Tribunal Constitucional identifica duas inconstitucionalidades. Identifica a inconstitucionalidade primeira, que é de, na situação atual, o Tribunal Constitucional ele próprio, ainda que em secção, funciona como organismo instrutor. E diz, e bem, isto é uma inconstitucionalidade porque o órgão que decide não se pode confundir com o órgão que faz a instrução. E, portanto, tem que separar completamente a água e tudo o que tem a ver com a instrução tem que passar para o domínio administrativo e libertar o Tribunal Constitucional de qualquer função desse tipo. Primeira inconstitucionalidade que eles esperam que a gente resolva. Segunda inconstitucionalidade, o sistema vigente não dá direito a recurso e o recurso é um direito fundamental que não pode ser postergado. E, portanto, tem que se encontrar no sistema uma solução que permita o direito a recurso. Relativamente a esta segunda questão do direito a recurso, entre a linha A e a linha B, há de facto a possibilidade de haver recurso. O que eu tenho vindo aqui a sustentar, e volto a sublinhar em sintonia com aquilo que o Tribunal Constitucional nos está a dizer, é que o recurso pode ser juridicamente válido, mas é uma aparência de recurso. Porque a partir do momento em que a primeira decisão venha a competir à primeira secção do Tribunal, é para mim totalmente evidente que um recurso para o plenário do Tribunal não altera coisa nenhuma nunca nessa segunda fase. O Tribunal limitar-se-á na segunda fase a meter o carimbo naquilo que fez a primeira a secção. E, portanto, vamos resolver o problema formal da inconstitucionalidade por não haver direito a recurso, metemos um direito a recurso, mas ficamos, ao mesmo tempo, a saber que ele não aproveitará nada nunca aos partidos, porque o que ficar decidido na secção, mesmo havendo recurso para o plenário, não vai ser alterado. Portanto, não vejo aqui nenhuma garantia acrescida na solução que gizássemos nesse plano para o legítimo interesse dos partidos. Logo, retirando da solução o colocar o Tribunal como Tribunal com competência instrutória, e não criando uma aparência de recurso, eu volto ao ponto, vejo com dificuldade, que de facto a solução não seja dar a primeira decisão de competência à entidade das contas. Gostaria de chamar a vossa atenção para o seguinte, as várias entidades administrativas, mais ou menos independentes, independentemente do estatuto relativo que cada uma tenha, as várias entidades administrativas, queria eu dizer, que tenham competência sancionatória hoje em dia, no quadro geral da nossa ordem jurídica, para aplicarem sanções de natureza administrativa, que é o caso, não precisam, para esse efeito, de recorrer ao Ministério Público. Ou seja, uma entidade que tenha competência sancionatória no domínio da mera ordenação social não tem que dar vistas prévias ao Ministério Público para decidir da aplicação ou não dessa sanção. Em concreto, nas várias entidades administrativas que há por aí com competência sancionatória, não há magistrados do Ministério Público junto dessas entidades administrativas. Não há. Só há membros do Ministério Público junto das entidades que têm competência jurisdicional propriamente dita. No Tribunal de Contas é um caso singular, porque o Tribunal de Contas é equiparado a um tribunal com competência jurisdicional, embora seja um tribunal de competência especializada. Portanto, na minha ótica, o dar a primeira fase de competência à entidade das contas permitia-nos ainda libertar daquilo que você chamou a atenção, e a meu ver, muito bem, do label permanente que é fazer a promoção da sanção por via do Ministério Público, que dá sempre prazo à ideia, lá estão os partidos a ter que ser investigados pelo Ministério Público, aqueles malandros. Ou seja, o Ministério Público, nesta fase, não era necessário ser chamado à coação. Não é preciso o Ministério Público. Há uma solução que seria, a entidade das contas apreciava, se encontrasse irregularidade, ou era uma irregularidade que permitia notificar os partidos para corrigirem, ou, havendo divergência final, dava lugar a uma aplicação de sanção de contraordenação. E nessa altura, se o partido, e sem precisar do Ministério Público nesta fase parada, e se nessa altura o partido não se conformar com a aplicação de sanção, recorre dando-nos a lei que teríamos que fazer naturalmente, competência, efeito suspensivo à decisão da entidade de recurso. Ou seja, perdão, da entidade das contas. Ou seja, aquilo que nos estará aqui a preocupar, que a entidade das contas ficava com uma competência extraordinariamente acrescida, porque ganhava competência para ser ela diretamente a aplicar a sanção, é aparentemente verdade, mas na prática não seria. Porque ela, ao aplicar a sanção, mediante um recurso, via imediatamente suspensa a sua decisão. E então o recurso, sim, para o plenário do Tribunal Constitucional. E, a meu ver, em recurso com efeito suspensivo da aplicação da decisão para o plenário do Tribunal Constitucional, nesse momento o Tribunal Constitucional está muito mais liberto na sua independência para poder julgar em conformidade ou em desconformidade com a opinião da entidade das contas. Muito mais independente do que aquilo que acontecer se o Tribunal Constitucional estiver a apreciar uma decisão da sua própria secção. Ou seja, eu não só vejo na solução da linha B uma clarificação jurídica completa, sem mácula, do ponto de vista do enquadramento jurídico ao constitucional, como vejo que do ponto de vista do interesse dos partidos, mesmo do interesse genuíno dos partidos, os partidos ficam muito mais defendidos nessa solução do que na solução em que nós imaginamos, que dando a competência de decisão à primeira secção do Tribunal Constitucional, ficávamos mais garantidos por isso. Porque nessa situação, por um lado, já é problemático que a gente recorra com o efeito suspensivo da decisão, de uma decisão do Tribunal Constitucional. Mesmo em primeira instância. É muito mais problemático fazer uma lei a dar efeito suspensivo à decisão da secção do Tribunal Constitucional. E em segundo lugar, e portanto já seria um recurso para não evitar grandes controvérsias, que teria efeito meramente devolutivo, como se diz aqui no direito. Ou seja, não suspendia a aplicação da decisão. E depois, volto ao ponto, o plenário dificilmente decidiria de forma diferente daquilo que a secção decidisse. Portanto, estes são os argumentos que eu tenho de dizer, são um bocadinho repetitivos já ao face a que eu anunciei, e em síntese, acho que tornava o sistema muito mais simples. Já agora, voltando ao Ministério Público, onde é que o Ministério Público nesta solução que eu acabei de referir aparecia? Aparecia só na fase jurisdicional. Se houvesse recurso de decisão para o plenário, aí sim, como há uma entidade chamada Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, antes de uma tomada de decisão, o Tribunal Constitucional, como qualquer tribunal, dá vistas ao Ministério Público para o Ministério Público se pronunciar-se querendo sobre o recurso apresentado. E nessa fase não havia problemas de o Ministério Público se pronunciar em fase de recurso, porque já não estava a pronunciar-se numa fase, digamos, ligada à função investigatória. Muito mais simples para mim tudo isto. Muito mais simples. Eu gostaria de dizer o seguinte, se não se importa, eu vou fazer uma observação primeiro em relação a esta questão do António Filipe e depois aí à sua. É que na situação anterior com a competência administrativa na CNE, a CNE como entidade administrativa sujeita a recurso, os recursos iam para os tribunais administrativos. Certo? António Filipe, era assim. E é completamente diferente. Desculpa, é completamente diferente ter uma entidade da qual se recorre difusamente para a competência comum dos tribunais administrativos, que foi isso que se quis acabar, e bem, do que ter a possibilidade de ter a competência jurisdicional concentrada num tribunal com especial sensibilidade jurídica ou constitucional, que é o Tribunal Constitucional, e isso de todo não abandonamos. Portanto, o modelo continua a ser completamente diferente do modelo anterior da CNE. Sobre isso, a minha observação. Em relação à questão que o António Carlos Monteiro me coloca, eu vou falar com toda a franqueza, como estamos aqui a falar, e peço-vos que o que eu vou dizer não é suscetível de ser reproduzido. Por isso mesmo é que decidimos fazer isto neste ambiente completamente informal. É para mim evidente que se optarmos pela solução da linha A, compraremos uma situação de irritação completa com os juízes do Tribunal Constitucional. E vamos viver com isso. E isso não nos traz vantagem nenhuma. Ao contrário, por aquilo que me é dado apreender, e face à própria experiência que o Tribunal Constitucional já pôde colher, mesmo nesta nova versão do Tribunal Constitucional, daquilo que foi o perfil e a atuação da antiga, da ainda atual entidade das contas, me parece que eles são muito mais disponíveis para fazer uma composição muito mais sensata da próxima entidade das contas do que aquilo que foi a entidade das contas até agora. E, portanto, estes argumentos, que não são argumentos jurídico-constitucionais, são argumentos de senso comum, servem para dizer que eu acho que se encontrarmos uma solução que resulte num espírito de boa cooperação institucional entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional, criaremos muito melhores condições para o Tribunal Constitucional encontrar uma solução para a entidade das contas de perfil muito mais moderado do que a anterior. E, por outro lado, nas opções concretas que o Tribunal Constitucional vier a ter que fazer, se for a partir de um quadro em que a solução institucional resultou de um espírito de cooperação, tenderão a ser muito mais construtivos com a posição dos partidos do que provavelmente serão se saírem em situação de irritação com a solução final. Como eu vos disse, isto é conversa para termos aqui e não para termos em mais lado nenhum. Senhor deputado Matos Rosa, eu tenho que ser paciente, mas o senhor deputado disse uma imprecisão completa. Pronto, peço desculpa. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, eu sou a favor. Uma coisa é reconhecer a possibilidade da competência sancionatória em primeira instância na entidade das contas. Sancionatória contra a ordem nacional, já se viu. Outra coisa é saber se queremos uma entidade das contas de elevado perfil intrusivo ou se queremos uma entidade das contas de baixo perfil. E eu aí respondo-lhe, quero uma entidade das contas de baixo perfil. E acho que tínhamos condições para, na lei, estabelecer normas muito mais calculadas do que aquelas que lá estão hoje, porque o que eu vejo no sistema de hoje é que o sistema é completamente feito por masoquistas, independentemente agora de não querer atribuir valor psicológico a quem em concreto esteve metido nisto. É que o sistema foi mesmo criado para sermos massacrados. Tal como está, foi mesmo criado para sermos massacrados. E, portanto, eu estou disponível para, no articulado da definição de atribuições da entidade das contas, definir claramente que certo tipo de recomendações não tem nenhum valor indicativo, não tem nenhum valor vinculativo e não podem servir de base para aplicação de nenhuma sanção se houver desconformidade entre recomendação e posição dos partidos. Isto é para responder à sua questão. E estou disponível para regular isso na lei. Diga. Ou seja, uma coisa.
Ou seja, o problema tem a ver com o modelo.
Eu volto a dizer-me, se estivéssemos agora a falar do articulado em concreto da definição das atribuições e competências da entidade das contas, estou totalmente disponível para ponto a ponto regularmos isso de forma muito prudente. É o que lhe quero dizer, portanto, de baixo perfil e não de alto perfil invasivo e intrusivo. Em relação à questão colocada pelo deputado Matos Rosa, eu queria dizer o seguinte. Se ficarmos naquela solução em que a entidade das contas é a entidade com competência investigatória e sê-lo-á em qualquer dos casos da linha A ou da linha B. Portanto, não, quando eu há bocadinho me interrompi, é para dizer que aí não há diferença nenhuma. É sempre a entidade investigatória. Como eu disse, a regular em posição de baixo perfil. Mas se mantivermos a entidade das contas com essa posição e depois detectando ela aquilo que considera irregularidades, mete no Ministério Público para promover junto do Tribunal Constitucional. Ah, mas é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. E se é assim que vai acontecer, nós ficamos sempre na tal atitude masoquista que eu estou a dizer desde o princípio. Queremos colocar questões que nos defendam e só encontramos soluções que nos arrasam. E, portanto, eu estou aqui a chamar-vos a atenção para evitarmos esses mecanismos e esses procedimentos de label de uma forma muito mais simplificada. Mas estou de acordo com a composição ou o critério da nomeação? Nova, não é? Mas essa questão eu não lhe posso responder assim. Sei que tenho aqui um conjunto delas já em articulado, que são cirúrgicas, mas são relevantes. Fora as outras. São da lei do financiamento propriamente dita. São cirúrgicas, mas são algumas delas... São